Gente, o governador Cláudio Castro teve uma semana muito intensa. Meu Deus, como o governador trabalhou essa semana. Eu que o digo, hein? Acompanhei aí o nosso governador, minha nossa, principalmente com compromissos na Baixada Fluminense. E hoje ele vai falar com a gente. Eu acordei o governador bem cedinho hoje, né? E ele, com a gentileza de sempre, o carinho com a Rádio Tupi, com todos nós, ele vai falar comigo agora, nesta manhã de domingo. Bom dia, governador!
Bom dia, Pedro Augusto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupi. Aqui eu sempre me sinto em casa nessa rádio. E a gente acorda cedo, Pedro. Aqui a gente não, mal dorme. Já, desde cedo a gente já estava aqui.
Já foi à missa hoje, governador? Já foi à missa?
Ainda não, vou daqui a pouco. Vou de tarde hoje.
Daqui a pouquinho o governador Cláudio Castro vai à missa. Ele não perde uma missa de domingo. É verdade isso, governador?
É verdade, é verdade. É um compromisso que a gente tem.
E o governador, ele participa do coral da igreja também. O governador é um homem muito religioso, muito católico. Eu fico muito feliz em saber que o governador ora e pede pelo nosso estado, além de trabalhar muito, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em Brasília. O governador não sai de Brasília, não é, buscando resolver os problemas, né, a situação dessa nossa cidade do Rio de Janeiro, principalmente em relação no que diz respeito aí às vacinas. Está todo mundo desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, para ser vacinado. É, uma das grandes preocupações do momento é a vacinação contra a Covid-19. Então, caso o Ministério da Saúde não envie vacinas para a nossa população, governador, o estado do Rio tem condições de comprar essas vacinas, governador?
Pedro Augusto, assim, eu tenho falado desde o começo que nós somos uma federação. E nós temos um programa, que é um programa que tem quase 30 anos, que é o Plano Nacional de Imunização. Esse plano é um plano que ele é reconhecido no mundo inteiro como um dos maiores planos de vacinação que se tem. Nós já erradicamos diversas doenças por causa do Plano Nacional de Imunização. E no Plano Nacional de Imunização, ele coloca quem tem cada obrigação. O governo federal de comprar a vacina, os governos estaduais de fazer toda a logística e ajudar nos insumos, e os governos municipais de fazer a aplicação. Desde o começo, eu sempre disse que esse tem que ser um assunto técnico e não dá para politizar. Eu tenho acompanhado o que o governo federal tem feito, tenho falado com o ministro Pazuello 2-3 vezes por semana. Amanhã de manhã, eu e outros governadores faremos uma visita à Fiocruz logo de manhã cedo. A Fiocruz já começou a produzir. Se andar nessa normalidade que agora conseguimos, nós acreditamos que entre 30 e 60 dias já vai estar com um número de vacinas muito considerável, e até porque você tem que ter uma fila para ir imunizando as pessoas, vacinando. Caso o governo federal fure o que parece estar andando bem, aí sim o governo estadual tem condições de comprar e ele vai comprar. Eu só não acredito que nós tenhamos uma capacidade maior de comprar que o governo federal tem. O que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro? Enquanto todos discutiam se a vacina era de país X, país Y, país Z, nós nos preocupamos, Pedro Augusto, em comprar o que nós sabíamos que era nossa obrigação, que eram os insumos, que eram as seringas, as agulhas e tudo aquilo que a gente sabe que precisa para aplicar a vacina. O Rio de Janeiro saiu tão na frente, Pedro Augusto, que nós compramos 16 milhões de seringas, agulhas, ao preço de 17 centavos. Enquanto o segundo estado que eu soube que comprou mais barato, comprou a 30, 32. E alguns estados hoje não estão conseguindo por menos de 80 centavos a um real. Ou seja, gastamos bem o dinheiro da nossa população, já temos tudo em estoque, não vai faltar para a gente aplicar vacina em todo mundo. E a segunda coisa que eu acho que foi muito importante foi a questão da logística. O governo federal tinha pedido que nós privilegiássemos as capitais, mas nós montamos um sistema de logística tão eficiente que nós conseguimos entregar do maior ao menor município todos em 6 horas. E no nosso estado, nenhum fluminense é mais importante que o outro. A gente está imunizando todo mundo proporcionalmente, exatamente igual, com respeito a sermos todos um estado só e não por qualquer tipo de benefício.
Muito bem, governador, parabéns aí por sua luta, por esse trabalho incansável por parte do nosso governador Cláudio Castro, e eu tenho acompanhado de perto. Agora, uma ótima notícia que o senhor deu na semana passada foi que o auxílio emergencial, o Supera Rio, deve ser pago em abril. Mais de 200 famílias serão beneficiadas, 200 mil famílias serão beneficiadas, não é isso, governador?
Exato, Pedro. Esse foi um projeto desenhado pelo presidente André Siciliano comigo, depois do presidente da Assembleia abrir para todos os deputados estaduais serem coautores. A ideia é que a gente possa pegar alguns fundos que nós temos, que a gente não consegue gastar, porque às vezes tem destinações muito específicas, e a gente pega esse dinheiro que a gente chama que está empossado, ou seja, está lá parado, e a gente pega esse dinheiro para ajudar a população nesse auxílio emergencial. Devemos chegar entre R$200 e R$300. Amanhã tem uma reunião logo cedinho na Assembleia para que a gente possa fazer a regulamentação da lei ainda essa semana. E eu vou ser mais otimista, tá, Pedro? Eu acho que a gente vai chegar a 300 mil famílias.
Que maravilha.
Porque conforme a gente for entrando, as pessoas vão se cadastrando mais. Então eu acho que nós chegaremos a 300 mil famílias. Além disso, que é tão importante, Pedro, temos uma linha de crédito de R$50 mil que vai assegurar ao microempreendedor, desculpa, de 50 milhões, que vai assegurar ao microempreendedor e ao autônomo esse sustento, ou seja, pela nossa AGRIO, o microempreendedor e o autônomo, ele vai poder também pegar uma linha de crédito. Temos 50 milhões reservados para isso. Esse valor vai até R$50 mil, para que ele possa também fazer o seu negócio girar.
Muito bem. Governador, sobre a questão da recuperação fiscal, o que é que está faltando resolver lá em Brasília para não afetar ainda mais o caixa do nosso estado, governador?
Nós precisamos, eu acabei de falar com o presidente Bolsonaro já agora de manhã, começamos a falar, era umas 5 e pouca da manhã já, e eu estava cobrando a ele a questão da regulamentação da Lei Complementar 178, que é o regime de recuperação fiscal. Como nós ainda estamos no plano antigo, o Rio de Janeiro ele já teve que pagar em dívidas para a União 400 milhões, 200 em janeiro, 200 em fevereiro, e pagaremos mais 200 agora, enquanto não for regulamentada. E isso faz com que a nossa capacidade de investimento, de fazer programas como esse, diminua muito. Então, a gente está pedindo ao ministro Paulo Guedes, hoje eu pedi de novo ao presidente, que a gente possa regulamentar o mais rápido possível. O Rio de Janeiro já está com tudo pronto, já estamos com os projetos de lei prontos para encaminhar para a Assembleia Legislativa, que quando a gente ingressa no regime, a gente tem que fazer uma série de ações. Por parte do Estado do Rio de Janeiro, Pedro, está tudo pronto, publica num dia e a gente entra no mesmo dia. Então, assim, a nossa equipe está muito organizada e pronta para que a gente possa entrar no regime de recuperação fiscal o mais rápido possível, dependendo dessa regulamentação por parte do Ministério da Economia.
Muito bem, parabéns mais uma vez, governador, por esta batalha que eu tenho certeza que o senhor vai vencer. Nós todos juntos vamos vencer, né? O Rio de Janeiro vai voltar aos bons tempos, já está voltando, porque a gente tem um governador muito sério, um homem batalhador, guerreiro. Eu estou lá em Brasília como deputado federal e o governador não sai de Brasília. Está lá visitando os ministérios e tudo mais. E eu estou com o senhor, hein? Para o que der e vier, hein, ô governador?
Muito obrigado, Pedro Augusto. Queria aproveitar também para agradecer toda a nossa bancada de deputados federais. Ajudaram muito o Estado agora. Só para o nosso esporte, em emendas diretas, os deputados federais, a nossa bancada, colocou mais de R$32 milhões. A gente vai poder também recuperar o nosso Estado através do esporte, através da cultura. Tem sido uma grande parceria, os deputados federais têm lutado conosco. Segunda-feira à noite já estou em Brasília de novo, para que eu tenho reunião com o ministro Pazuello, com o ministro Paulo Guedes. A vacina e a recuperação fiscal hoje são as nossas duas maiores preocupações, e eu não tenho dúvida que a gente vai vencer, que esse ano é o ano da retomada do Rio de Janeiro.
Amém, assim seja e assim aconteça. Em breve O nosso governador vai dar uma grande notícia aqui também, né, governador? Por enquanto é surpresa. Por enquanto...
É verdade. Eu e o Pedro Augusto juntos.
Isso mesmo.
De Nossa Senhora Aparecida.
Exatamente, governador. Em breve, atenção aí, o povo católico maior, povo católico do mundo, que é o povo brasileiro, não é verdade? Em breve vocês vão receber esta notícia aqui do programa, tá certo, gente? A construção... Posso falar, governador? Posso ou não?
O senhor, a ação é sua, deputado. O senhor fique à vontade.
A construção do maior monumento dedicado à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Um monumento de 30 metros de altura, né? De frente para o Cristo Redentor, lá no Morro da Penha, em Niterói. Uma imagem, assim, que será visitada não só pelo povo brasileiro, né? Mas também... por gente do mundo inteiro. É uma homenagem aos pescadores, já que nós temos a maior colônia de pescadores do estado, né? Na Baía de Guanabara, mais precisamente em Niterói. Então é uma homenagem aos pescadores, já que foram os pescadores que encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. E uma homenagem também à cidade de Niterói, que é a cidade mais católica do estado e uma das cidades mais católicas do Brasil. Então é uma homenagem ao povo católico de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e de todo o Brasil. Povo católico em si. 22 milhões de brasileiros espalhados por esse mundo afora. E o governador, ele sabe desse meu projeto. A primeira coisa que o governador disse: Pedrão, vamos tirar esse projeto da gaveta e vamos construir um monumento dedicado ao povo católico, à nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Acabei falando, hein, governador?
É ótimo. É importante, Pedro, só salientar a importância desse projeto também para colocar o Rio de vez no roteiro do turismo religioso. Então, assim, quem possa achar que é uma coisa só de fé nossa, não. É mais um equipamento turístico para o nosso estado, para a cidade de Niterói, importantíssimo, e para a gente colocar o Rio nesse roteiro de turismo religioso. A gente sabe que países como Portugal, por exemplo, e até o México, cresceram muito o seu turismo em virtude também do turismo religioso, e é uma coisa que gera emprego, gera desenvolvimento, gera renda, é independente para quem é católico ou não, isso beneficia o estado inteiro.
Muito bem, e amanhã será um dia dedicado às mulheres, né? Amanhã é um dia internacional das mulheres. E a Camila quer fazer uma pergunta para o senhor aqui.
Governador, bom dia, tudo bem com o senhor?
Graças a Deus, tudo bem.
Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todas nós mulheres maravilhosas deste Brasil.
Olha, Camila, em primeiro lugar, a gente tem trabalhado muito na questão contra o feminicídio. Eu acho que é uma obrigação nossa proteger as nossas mulheres. É uma obrigação do governo do estado. Já fizemos a Patrulha Maria da Penha, já fizemos a melhora das delegacias da mulher e agora também com os centros de atenção à mulher, os CEANs. Estamos reformando eles no estado inteiro para que a mulher tenha um local de seu atendimento próprio. Esse ano tem uma previsão da gente começar a obra de vários hospitais da mulher, várias maternidades. A gente sabe o quanto é importante para a saúde da mulher. E eu queria deixar um grande beijo para todas as mulheres, de dizer que nós não vivemos sem vocês, nós não vivemos sem a garra, sem a força e principalmente sem a perseverança de vocês. A mulher é aquela que persevera, é aquela que não deixa nada desanimar. Então, um grande beijo para todas as mulheres e que Deus possa abençoar todas vocês.
Amém.
Muito bem, governadora. A Suzana está participando da nossa live e disse o seguinte: esse nosso governador vai longe. Olha aí, é o povo.
Muito obrigado.
É o povo confiando no nosso governador, Cláudio Castro, como eu confio também, governador. Um abraço bem apertado, que Nossa Senhora Aparecida o cubra com o seu manto azul sagrado e te abençoe nessa caminhada, que não é fácil, mas eu tenho certeza que você, como grande vitorioso, vai chegar lá, viu, governador?